Senhoras e senhores, muito bom dia.
Senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e imediatamente convido o nobre colega deputado Neudi Sareta para hoje, gentilmente, fazer a leitura das atas das reuniões anteriores.
Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que acompanham esta sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Passo a leitura da ata. Ata da 87ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, às 14 horas do dia 20 do mês de setembro do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Marcos da Rosa, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente, o senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações, fizeram uso da palavra a senhora deputada Luciane Carminati e os senhores deputados Sargento Lima e Emerson Stein. Grande expediente, nesses horários destinados aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Marquito, do PSOL, Fernando Crelin, Lunelli, Bloco Social Democrático, Neudi Sareta e Fabiano da Luz, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, e Lucas Neves, Bloco Podemos Republicanos Novo. Ordem do dia. Após ser discutida pelo senhor deputado Neudi Sareta, foi aprovada em segundo turno a emenda substitutiva global ao projeto de lei 035/2019, com a seguinte votação: 22 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. O projeto de lei 48/2000 foi retirado de pauta a pedido e com a aquiescência dos líderes, em virtude da ausência do autor, e o projeto 252/2021 foi retirado de pauta a pedido do líder do Podemos, devido à ausência da autora. Após ser discutido pelo senhor deputado Massocco, foi aprovado em turno único. O projeto de lei 273/23 foi aprovado em turno único. O projeto de lei 277/2023, e após ser discutido pelo deputado Camilo Martins, foi aprovado em turno único. O projeto de lei 315/2023. Ex officio, após ser discutido pelo senhor deputado Matheus Cadurim, foi aprovado por maioria em turno único o projeto de decreto legislativo 05/2023. E também, ex officio, foi aprovado em primeiro turno o projeto de resolução 01/2023. Na sequência, foram aprovados pedidos de informação 391 a 397/2023, bem como as moções 1399, 1401 e 1403. E ainda, ex officio, aprovada a moção 1404. O senhor presidente comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 977, 978 e 980 a 989. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão a pedido do deputado Zé Caramori para manifestação do movimento tradicionalista gaúcho, senhor Alex Sander Godinho Correia, para prestar homenagem ao Dia do Gaúcho e convidar as atividades que serão realizadas no Hall da LESC. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 29 minutos, para constar o segundo secretário Lavrou a presente ata. Tenho ainda, senhor presidente, a ata da 17ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa, às 16 horas e 29 minutos do dia 20 de setembro de 2023, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. A ordem do dia, após ser discutido pelo deputado Fernando Crelin, foi aprovado em segundo turno o projeto de resolução 1/2023. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 31 minutos. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. E, finalmente, senhor presidente, a ata da 18ª sessão extraordinária, da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, às 16h31 do dia 20 de setembro do ano de 2023, na cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Aprovada a redação final exarada ao projeto de lei complementar 3519, bem como as redações finais exaradas aos projetos de lei 276-2023, 277-2023, 315-2023 e 5-2023. Ainda aprovada a redação final exarada ao projeto de resolução 01-2023, bem como a redação final exarada ao projeto de decreto legislativo 05-2023. Nada mais havendo a tratar e, antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para amanhã, no horário regimental, para constar o senhor secretário, segundo secretário Lavrou, a presente ata.
Muito obrigado, deputado Neudi Sareta, que hoje fez as vezes de secretário. Obrigado pela gentileza. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou-as por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, o primeiro deputado inscrito é Dr. Vicente Caro Preso. O senhor dispõe do tempo regimental.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, os deputados que se fazem presentes, os que estão nos ouvindo e acompanhando. Na realidade, senhoras e senhores, eu venho como representante ali da região norte-nordeste fazer um breve relato de como estão indo as obras da BR-280 no trecho urbano estadualizado entre Guaramirim, ali no entroncamento da rodovia do Arroz, SC-108, até a divisa com Jaraguá do Sul, alguns metros para frente, 9,7 km, quase 10. Já foram gastos 120 milhões essa obra. Obra difícil, no meio de cidade, com vias marginais, com obras de arte, e ainda nós estamos agora nessa segunda fase de terminar 7 grandes obras de arte. 4 já estão sendo atacadas. A Ponte do Portal, a mais emblemática, que liga os municípios de Jaraguá até Guaramirim, e que, felizmente, foram iniciados os trabalhos lá e previsto estaqueamento e melhoria de todas as condições para se começar essa nova Ponte do Portal. Eu queria que o pessoal da assessoria aqui passasse a primeira fotografia. Essa é a Ponte do Portal. Essa região ali, ela é a responsável por um atraso de muitas vezes de 30, 40 minutos em horários de pico, e precisa realmente, para escoar a produção, principalmente de grandes transformadores e grandes equipamentos que são produzidos pelas indústrias da região, sobretudo da indústria WEG, né, que tem que fazer uma logística inacreditável, Sargento Lima, uma coisa de louco. Né? Eles querem botar eles têm que fazer uma volta quase até Laje para ir para Joinville. Né? Estou exagerando, mas é assim. Então, essa obra está, felizmente, depois de quase um ano e meio parada, ela voltou a dar sinais de vida. Né? Então, aí estão sendo mexidos os vários pontos nevrálgicos de preparo para o estaqueamento dessa obra. Uma coisa importante, a gente tem que reconhecer também o esforço que o secretário Gerri, o secretário Grande e o próprio governador têm feito para terminar essa encrenca aí, prevista o término para abril. Não sei se vai dar abril, mas é uma referência que a gente tem para ter definitivamente essa rodovia concluída. Próximo, nós temos também alguns outros desafios, né? O desafio do Manes, do viaduto do Manes. O viaduto do Manes É mais uma ponte que tem que ser feita, mais um viaduto em paralelo. Esses dias, pode passar, teve um acidente grave ali, quase tirou a vida. Isso aí é coisa rotineira, né? É coisa rotineira, pessoas morrendo ainda, perto ali do relógio, daquele entroncamento, quem vem da 28 de agosto, conflui com a BR-280, nesse trecho ali. Então, precisava ser melhor sinalizado e o pessoal acaba, principalmente pessoas de mais idade, acabam tendo problemas e daí? Mais uma vida ceifada, mais uma pessoa que precisa de grande tempo de recuperação devido à gravidade dos ferimentos. Próximo. Isso aí é uma encrenca, Maurício Peixer. Tem um ou dois trabalhando nesse viaduto do Guamiranga. É uma obra que, dessas três que eu pontuei, essa é que está mais tempo sendo construída. E a gente não entende o porquê. A gente encontra lá uma pessoa, duas pessoas, olha o porte da obra e olha quem que está trabalhando. A gente tem que ir com uma lupa para encontrar as pessoas. E esse sim, a empresa já ganhou aditivo, está ganhando pago em dia. E a reclamação deles agora é que não encontra mão de obra no mercado, porque todos estão desviados para outra obra, que é também deles, na parte federal da rodovia BR-280. Realmente, a BR-280 agora, a parte federal, deu um ar de realmente definitivo, com um aporte financeiro do governo federal, para que, pelo menos, essa ligação inicial de Jaraguá do Sul até o entroncamento com a BR-101 possa ser terminado e entregue logo. Acho que todos nós estamos contentes, mas tem algumas encrencas lá, coisa de índio e esses negócios todos aí que atrapalham muitas vezes na parte de muito mais documental e burocrática do que realmente de trabalho que a empresa quer realizar. Próximo. Isso aqui, nós temos que agradecer também ao governo. Desde que eu vim para cá, faz 9 anos, isso aqui é a rodovia do Arroz. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês passam por lá todo dia, toda hora. Nós tínhamos solicitado isso no primeiro ano do mandato, em 2015 já. E já tinha solicitação de melhorar. Esse era o tipo de abrigo de ônibus. Eu acho que esse era o melhor ainda. Krelin, ou Fernando Krelin, dá uma olhada, agora eu vou te cutucar, tu mora em Joinville, lá na Vila Nova, fica atacando na Vila Nova, isso aqui era o abrigo de ônibus da SC-108, da famosa rodovia do Arroz, era o melhorzinho, tinha 36 e agora já foram feitos 24, nós temos que agradecer também, pode passar, agora mudou. Dos 36, 24 já foram entregues. Então, nós temos que agradecer a gerência, na pessoa da engenheira Andréia, e também aos secretários dessa. Tinha uma pendenga que eu não entendo. O governo do Estado, tanto do Colombo quanto do Moisés, estavam brigando com os municípios, dizendo que isso era uma necessidade dos municípios fazer, que o Estado não tinha nada que fazer. Ora, numa rodovia estadual, faça o meu favor, nós estamos falando de uma quantia muito pequena. Por favor, deputado Krelin.
Deputado Vicente, bacana o senhor trazer esse tema. Primeiro, quero te parabenizar pela sua briga incansável pela 280 ali em Jaraguá do Sul. Realmente, você é um dos grandes responsáveis por aquela obra ter iniciado e ter dado continuidade. Sei da sua batalha nos últimos 4 anos, o quanto você se dedicou àquilo, e eu sei o quanto você continua cobrando do governo que tenha continuidade e a população de Jaraguá do Sul e toda a região seja contemplada com a finalização daquela obra. A SC-108, nos últimos anos, nós também não entendíamos. Conversávamos com o governo. Aquilo o município tem que fazer, porque é uma rodovia estadual, mas passa por dentro do município. Então, iluminação pública e abrigo de ônibus é o município. Chegava no município, o município dizia que era o Estado. Então, agradeço ao governo Jorginho Melo, toda a pressão dos deputados que pressionaram, né, para que isso ocorresse. Alguém tem que ser proativo, tem que tomar a frente do negócio. E o governo acabou tomando, as coisas estão acontecendo, porque foi difícil. Os últimos 4 anos, realmente, eram aqueles abrigos de ônibus, até brincaram ali, só faltava a cobertura, né? Mas não podia sentar nele também, se sentasse, você caía. Então, hoje, então, o negócio está acontecendo, e parabéns pela sua ação e seu movimento em prol dessas obras em Santa Catarina.
Olha, eu agradeço também o empenho da frente parlamentar da região Norte-Nordeste, e Vossa Excelência é o presidente. Agradeço também o esforço do deputado Maurício Peixe, que tem feito de uma maneira mais ampla, né, sobre a BR-280, e assim, a gente tem que se unir e fazer com que as coisas aconteçam. Por último, eu queria tocar num outro assunto, o assunto da SC-108, Guaramirim-Massaranduba, é uma outra encrenca, uma das rodovias mais utilizadas da malha estadual, né, com uma realmente com um estado de conservação difícil, e que nós esperamos que o juiz que esteja com essa pendenga de saber quem ganhou e quem não ganhou entre Setenco e a Infrasul, que resolva o quanto antes para o governo tomar as suas atitudes. Então, estou aqui para, além de agradecer, prestar contas, não em meu nome, mas também para a comunidade toda e todos os deputados envolvidos aí na região Norte e Nordeste. Muito obrigado.
Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra o deputado Mário Mota.
Senhor presidente, membros da mesa, demais colegas presentes nesta quinta-feira, todos os que nos acompanham pelas emissoras de rádio, TV e redes sociais da Alesc, vamos fazer mais um bom dia. Amigos, a Lei de Responsabilidade Fiscal é um código de conduta para os administradores públicos de todo o país, que vale para os três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nas três esferas de governo, municipal, federal e estadual. O objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal sempre foi melhorar a administração das contas públicas em nosso país. Com ela, todos os governantes passaram a ter compromissos com o orçamento e com as metas a serem cumpridas. Já dizia a estadista britânica Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, não existe coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. E a gente completa a sua ideia. Nós temos o dever de garantir que cada centavo arrecadado com uma tributação seja gasto bem e sabiamente. Neste sentido, a responsabilidade fiscal e o poder / dever fiscalizatório desta Casa Legislativa são de suma importância para o respeito com o dinheiro que é tirado da carteira de cada cidadão pagador de impostos. Obviamente, o Estado necessita do recurso para a gestão e para a implementação das políticas públicas, mas deve ter o mesmo zelo de alguém que cuida de verbas que não são só suas, porque também todos nós, do Legislativo e os governantes, contribuem com impostos. O retorno deve ser o benefício a todos os cidadãos. De tempos em tempos, nós acompanhamos a tramitação de propostas governamentais mirabolantes que não se preocupam com o impacto financeiro e com a adequação das dotações orçamentárias do Estado, conforme exigência da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Por consequência, há verdadeiros malabarismos com a dívida pública, muitas vezes para o cumprimento de promessas estapafúrdias de campanhas eleitorais. Mas será que cumprimos mesmo o dever primário do Estado de modo satisfatório, por exemplo, com educação, saúde, segurança pública? São estas as primordiais responsabilidades do Estado, além das demais que também merecem a aplicação de políticas adequadas. Quando o setor público gasta mais do que pode, o governo tem duas alternativas para se financiar. Uma delas é permitir até mesmo a volta da inflação, imprimindo mais papel moeda e colocando mais dinheiro em circulação na economia. A outra alternativa é o governo pegar dinheiro emprestado no mercado financeiro, emitindo títulos públicos, quase sempre pagando juros também estapafúrdios. Determina o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, abre aspas, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Grosso modo, a responsabilidade fiscal é a medida de respeito com o dinheiro que é retirado de cada cidadão, fazendo gestão com responsabilidade, de forma planejada e transparente. Por isso, devemos ter em mente que quem paga a conta pública, a conta sim é pública, e quem a paga é o cidadão, independente de classe social, vulnerabilidade, tenha ou não dinheiro, pois paga impostos até mesmo na compra de 1 quilo de arroz na venda da esquina. Há imposto embutido ali. A conta pública sempre será paga, nesta ou nas próximas gestões, e quem vai pagá-la será sempre o cidadão por meio dos impostos que lhe são cobrados. Neste sentido, ao propormos uma política pública ou analisarmos projetos do Poder Executivo, principalmente, devemos ter sempre em mente que a beneficiada ou prejudicada será sempre a população. Os princípios constitucionais basilares para qualquer ato da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certamente os senhores já ouviram falar desta sigla. Aliás, uma sigla que aparentemente foi feita de propósito. Todo ato público, independente do poder e do nível, deve seguir a limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não basta apenas a boa intenção da política pública. De boa intenção, sabem os senhores o destino. É necessário pensar na exequibilidade, ou seja, a capacidade de ser exequível, de poder ser executado os nossos atos. Pois em algum momento a conta chega. E a volta do peru pode ser colorida, senhores. Quem vai pagar será sempre o contribuinte. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Mário Mota. Com a palavra, o deputado Marcos da Rosa.
Senhoras e senhores parlamentares, hoje eu quero tão somente registrar aqui a minha opinião, o meu protesto, o meu repúdio, porque ontem, exatamente ontem, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, marcou para exatamente amanhã, dia 22 de setembro, o início do julgamento da ação que trata da possibilidade de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Portanto, os ministros do STF poderão inserir seus votos no sistema eletrônico até as 23 horas e 59 minutos de 29 de setembro. Então, há um tempo aí para a população se manifestar, tanto nas redes sociais, encaminharem os seus e-mails, para conscientizar os ministros do STF da vontade da população, do que a maioria da população pensa a respeito desse assunto. A petição foi proposta pelo PSOL, é a ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. E a petição argumenta que as razões jurídicas que criminalizam o aborto, preste atenção, violam os preceitos fundamentais da dignidade, da cidadania, da não discriminação, da inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade e da proibição de tortura. Portanto, tudo o que eles querem fazer com a criança que está para nascer. Exatamente isso, com o acréscimo do assassinato no santuário, no ventre da mãe. E as pessoas não conseguem ouvir o grito silencioso das crianças. A população precisa se manifestar, porque, além da questão legal, deputado Sérgio Mota, porque há uma lei, o Código Penal diz que é crime. O PSOL não consegue ganhar no parlamento, no voto, então eles entram na justiça, eles entram no STF. E o STF pode ferir de morte, se aceitar, se julgar procedente essa arguição, não somente o Estado Democrático de Direito, ferir de morte mais uma vez, como também todas as crianças, os milhões, as milhões de crianças que serão abortadas e daí legalmente, sendo que vocês sabem, todo mundo sabe que o nosso Sistema Único de Saúde não está preparado para esse tipo de coisa. Então, como nós temos até o dia 29 de setembro, que é o prazo para os ministros expedirem seus votos, a população precisa fazer alguma coisa. Dentre elas, eu convido a todos para jejuar e orar, jejum e oração, porque esse tema não é só um tema que envolve partidos políticos, é um tema também espiritual. Eu citei aqui já um texto bíblico de Salmo 139, verso 15 e 16, quando o salmista disse: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e todos os meus dias foram escritos no teu livro, sem que nenhum deles houvesse ainda. Tem um texto de Oséias 8 e 7, que quem planta vento, colhe tempestade. Isso é uma questão espiritual também. Deus tem zelo pela vida, só Ele, que é o autor da vida, tem a autonomia e o poder de tirá-la também. Há também um texto bíblico em Gálatas 6 e 7, que diz o seguinte: de Deus não se zomba, não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar também ceifará. Depois não se sabe por que tantas pestes, tantas desgraças acontecendo na humanidade, por causa desse tipo de afronta também. E aqui tem muitos cristãos, muita gente que acredita na Bíblia, que são criacionistas, que acreditam que Deus criou todas as coisas, mas que quando chega num momento como esse, não se manifestam, acham que é uma coisa de só menos importância, e não é. É muito importante, estamos falando da vida humana. Não adianta querer que a economia de um país vá bem, que todas as coisas vão bem, se a gente vai contra aquilo que é mandamento divino. Nós temos que preservar a vida humana. Isso aqui não é só política, é muito mais do que isso. E outra coisa, vocês podem se manifestar, vocês podem questionar, porque os ministros do STF não são semideuses. Eles são servidores públicos, pagos com dinheiro público e muito bem pagos. A única coisa que os difere de nós, por exemplo, e dos servidores públicos concursados, é exatamente que eles não passaram por um concurso público. e também não passaram pelo processo de uma eleição, como nós passamos. Mas eles também devem satisfação para a sociedade. Aliás, para quem não sabe, essa excelentíssima senhora ministra do STF, Rosa Weber, foi indicada pela então presidente, em 2011, Dilma Rousseff. Por isso a importância de elegermos presidentes da República que compactuam com aquilo que nós pensamos, inclusive ideologicamente, politicamente, porque são eles que indicam os ministros do STF que podem tomar decisões como essa revelia do Congresso Nacional, da vontade do Congresso Nacional, daqueles que são, de fato, os representantes da população brasileira. Então fica aqui o nosso repúdio, fica aqui o nosso clamor à população que se manifeste. Eu acho que vocês lembram que na última campanha presidencial, o então candidato, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele afirmou com todas as letras que era a favor do aborto, que ninguém tinha que ter vergonha de abortar, basta o casal decidir e pronto. Houve uma grande manifestação nas redes sociais e ele teve que parcialmente, fez um veto parcial à sua declaração e disse que não era bem assim, que ele era contrário ao aborto. Então nós pedimos agora ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que ele é contrário, que ele se manifeste, que ele também se manifeste, e através dos seus ministros, principalmente a ministra da Mulher e também a ministra da Saúde, que se manifeste, já que são contrários ao aborto. Além deles, toda a população, é importante que nos manifestemos, porque o outro lado, eles são, na verdade, a minoria, e eles se manifestam com muita força, com muita veemência, inclusive entrando com essa ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, como se a criança, né, o feto ou o nascituro não tivesse também o direito constitucional. Muito obrigado.
Concluído as breves comunicações, passamos para o horário destinado aos partidos políticos. Representante do PSOL, sem manifestação. Representante do PL, deputado Sargento Lima, pelo prazo de até 16 minutos.
Muito bom dia, senhores. Venho a essa tribuna hoje para dizer com muito orgulho, muitíssimo orgulho mesmo, que fui o primeiro político a se expressar nas redes sociais, a dar início à convocação para que os brasileiros permanecessem em casa no dia 7 de setembro. Eu tenho orgulho disso. Comunicar para vocês que foi um deputado de Santa Catarina o primeiro a desconvocar o 7 de setembro. Nos subestimam aqui em Santa Catarina. Acham que não tem, nós não temos voz. Nos subestimaram em 2017, quando nós trazíamos para cá um deputado federal chamado Jair Bolsonaro para fazer palestra. Nos subestimaram. Deputado Fernando, palavras do próprio Dudeler, eu vi aqueles malucos ali na praça com uma saveirinho azul, com uma caixa de som em cima, e ele falava, isto não vai dar nada. Não vai dar nada? Fomos nós que começamos. Nós estamos avisando do que aconteceria nesse país há quase 5 anos. E eu tenho orgulho de ter falado, fique em casa, não por um sentimento de falta de patriotismo, para poder cuidar da sanidade mental do brasileiro, porque ver as Forças Armadas desfilando e prestando continência para um homem que é responsável pelo maior escândalo de corrupção da história da humanidade, isso ia fazer mal para a saúde mental do brasileiro. E agora, nós tivemos um ponto importantíssimo que está sendo discutido em Brasília, talvez a questão política que deveria ser preocupação de todos os políticos do Brasil, que é a questão da demarcação do marco temporal. Nós estamos trazendo a insegurança. Nós não! Essa corja organizada e bem protegida está trazendo a insegurança jurídica para todos os brasileiros. Trata-se de áreas rurais e urbanas. Qual vai ser o empresário que vai vir querer comprar um terreno no Brasil para colocar a sua empresa, se no dia seguinte pode falar, trata-se de terreno de terras ancestrais, isso, e ele perdeu o seu investimento? Quem que vai ser o insano que vai investir num país que não possui Câmara Federal e agora que ela fez a sua obrigação de tanto pressionarmos de aprovar a manutenção do marco temporal, vai ao Senado, um país que o Senado não se manifesta para proteger os interesses do brasileiro, protelou até que fosse às mãos do STF, que era justamente o que eles queriam. E hoje nós temos com 5-2 para trazer a insegurança para o homem do campo e da cidade. E uma vez decidido pela Suprema Corte, as cortes inferiores irão adotar aquilo que foi decidido pela Corte Superior. Esse é o grande problema. E não bateram o martelo ainda, porque não conseguiram chegar a um entendimento quanto ao ressarcimento. E não se chega àquelas benfeitorias feitas em cima da propriedade, e não se chega por um único e exclusivo motivo, porque não tem como se calcular, deputado Antídio, o prejuízo de você criar 10 estados de Santa Catarina e ressarcir. Que cofre público, que poder financeiro que um país tem de poder assumir um compromisso de ressarcir benfeitorias em cima de uma área do tamanho do estado de Santa Catarina? Que falta de responsabilidade é essa? E quando foi discutido isso na Câmara e foi votado, e restou aprovado essa semana, obrigado a todos os deputados que votaram pela manutenção do marco temporal. Mas teve um, assim como no meio dos 12, teve um que traiu Cristo, teve um deputado Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, do Partido Liberal, o único do Partido Liberal que foi lá envergonhar a nossa sigla. E é por isso que eu mandei um ofício solicitando ao presidente do nosso partido, Valdemar da Costa Neto, que expulse, que ele seja expulso do partido, como nós já conseguimos expulsar já um deputado por votar contrário àquilo que está no regimento. Não nos subestime, como eu disse, foi uma voz daqui de Santa Catarina o primeiro a dizer, fique em casa, e o Brasil ficou. E agora eu vou dizer o seguinte, o que nós estamos organizando em todo o território nacional. A culpa não é só do político. Não venha com essa história, não venha com essa conversinha de que a culpa é somente do homem, do CPF, a culpa é do partido, porque você que está em casa, cada voto que é feito aqui, os deputados se sentam, discutem com a liderança e as lideranças se reúnem e decidem aquilo que vão votar. É assim que funciona. Ai, eu sou do meu partido, mas ele votou atravessado lá, não é culpa minha. Mentiroso, cretino, a culpa é sua, sim. Porque você deveria ter falado, se você votar desse jeito, eu vou te pedir para expulsar você do nosso partido. Eu vou mobilizar todos os deputados federais, estaduais, e nós vamos entrar com uma ação e você vai embora do partido. A culpa é do partido, quem tem que ser punido na urna é o partido. Porque eles fecham questão e vão lá e votam. Ou abrem questão. Que história é essa de abrir questão? Olha, eu sou um partido de direita, vou votar um marco temporal e vou abrir para os meus deputados votarem como quiserem. Catso, de forma nenhuma. Os partidos são responsáveis e nós vamos mobilizar o Brasil. E vou dizer para vocês como que nós vamos mobilizar o Brasil. Vai ser votado no Senado, marco temporal. Vai ser votado no Senado. E nós vamos responsabilizar o partido pelos votos. É o partido pelos votos. Se o seu partido não pensa em que vocês vão ter vida fácil em 2024, não pensem nas municipais. Se o seu partido, não é o deputado, se o seu partido, ficar bem claro, votar contra o marco temporal, vocês vão entrar na nossa lista de pessoas que ajudaram a ferrar com o Brasil. Porque essa é uma questão importantíssima, essa é uma questão que é indiscutível, direito à propriedade. Nós temos em Santa Catarina 500 famílias que choram, já houve caso de suicídio. Não é fazendeiro, como a CNN fala, a CNN falando hoje de manhã, chamando o nosso colono de 2, 3 alqueiros de fazendeiro. Vai ser o partido que vai pagar. E eu quero fazer questão de publicar diariamente a legenda, as letrinhas do partido que votaram contra o marco temporal. Quero fazer questão diariamente disso, ininterrupto, até 2026. Quem manda são os deputados, quem manda são os prefeitos, quem manda são o vereador. Então, seu vereador, seu deputado estadual, seu prefeito, seu senador, seu deputado federal, ligue para o presidente do teu partido e fale: a direita vai vir para cima do partido. Nós temos que aprovar a manutenção do marco temporal dentro do Senado. Pode pegar seu telefone e começar a ligar, vai ser assim que vai ser feito. Isso não subestimaram até agora. E muitos se elegeram e chegaram aqui, chegaram nas câmaras de vereadores, chegaram na Câmara Federal, chegaram no Senado, usando o nome de Jair Messias Bolsonaro para se eleger. Foi o nome dele, não foi os seus. Reconheçam isso. Foi o nome dele que puxou para frente. Não foi seu olho verde bonito, suas madeixas que te fizeram levar os votos. Foi o nome de Jair Messias Bolsonaro, e vocês vão honrar isso. Então, senadores, já fiquem avisados. Então, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores, vocês vão pagar na urna por isso. Se ninguém está se manifestando em outros estados, vão se manifestar dessa mesma forma em todo o território nacional. Vai ser o partido que vai pagar por essa votação do Senado. O nome do seu partido vai estar atrelado àqueles que enfiaram uma faca nas costas do agricultor e levaram a insegurança econômica para o país, para dentro do lugar mais fundo, do poço mais obscuro que existe. E, para conclusão, eu fico pensando que tem deputado que acha que nós estamos em 1970, que não tem internet, que não tem celular. Quando você vai numa reunião com agricultores lá no oeste do estado, dizer que está lutando por eles, fale que o seu partido é o responsável pela derrubada do marco temporal, foi pauta de eleição do seu presidente que está lá eleito. E falar que tem deputadinho de Joinville que vem aqui cantar de galo, é óbvio que eu vou cantar de galo, porque terreiro que não tem galo, eu entro para dentro em qualquer canto do estado. Eu vou em qualquer cidade. Não. Vai lá, fala assim: o meu presidente fez pauta, o presidente do meu partido fez pauta em cima da derrubada do marco temporal e se elegeu o presidente. É o meu partido que está trabalhando para que você fique sem a sua terra e ela seja devolvida aos povos ancestrais. E eu vou aonde eu bem entender. Como eu disse, não tem galo, eu vou. Vai passar a ter. Fica o recado a vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Em 24, vocês vão colher, o partido de vocês vai colher os frutos pela derrubada ou pela manutenção do marco temporal. Vocês já nos subestimaram e quebraram o nariz. E vão quebrar de novo.
Ainda no horário destinado aos partidos políticos, horário destinado ao Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União Brasil, PSD e PTB. Bloco Democrático, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Bloco Partido Progressista, ninguém que tenha o interesse de se manifestar. Eu suspendo nesse momento a sessão por 10 minutos para a manifestação da senhora Carolina Viviane Nunes, a pedido da ACAPRENA, Associação Catarinense de Preservação da Natureza, para apresentar sobre o saudoso pesquisador Fritz Miller e os caminhos para o desenvolvimento regional. Convido a senhora Carolina para fazer o uso da palavra.
Senhor presidente, deputado Rodrigo Minotto, senhoras deputadas, senhores deputados, demais presentes, eu agradeço ao padre Pedro por viabilizar esse pronunciamento. Eu sou a Carolina Nunes, a arquiteta de ecossistemas urbanos da Humanitat, que trabalha com metodologias de engajamento, projetos e consultorias na área de urbanismo para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Eu vou ao Rio de Janeiro participar de um congresso Brasil-Alemanha que aborda a relevância científica de documentos em língua alemã produzidos no Brasil, patrocinado pela Fundação Alexander von Humboldt, a qual sou ligada como German Chancellor Fellow. Fritz Miller foi um naturalista teuto-brasileiro que morou em Blumenau, em Florianópolis, entre 1852 e 97, onde pesquisou a fauna de invertebrados e a flora catarinense. Em vida, foi reconhecido como doutor honoris causa pelas universidades de Bonn e Tübingen, na Alemanha, e, posteriormente, pela UFSC e FURB. O feito mais conhecido do Fritz Miller foi a colaboração para a teoria de Charles Darwin, em que ele coletou evidências biológicas e reuniu numa publicação, sendo citado 19 vezes na sexta edição de A Origem das Espécies. Mas Fritz Miller era um pesquisador, um cientista de destaque por mérito próprio, e fazia parte de uma rede de comunicação científica do século XIX. Na Alemanha, eu estive no Museu Alexander König, onde conheci um projeto colaborativo entre eles e Blumenau para transcrição e tradução de cartões trocados com cientistas alemães. Um conjunto de 5 volumes reúne trabalhos, cartas e uma biografia, e nessa publicação nós encontramos o relato da expedição que ele empreendeu, entre Blumenau, minha cidade natal, e Rancho Queimado, onde eu moro hoje. Fritz Miller explorou diversos municípios de Santa Catarina em suas excursões, e o ecologista Lauro Baca, da ACAPRENA, e do grupo Desterro Fritz Miller, Charles Darwin, 200 anos, vem pesquisando os caminhos de Fritz Miller. E eu vou apresentar a ideia de um roteiro que combina turismo com ênfase científica, ambiental e cultural. Santa Catarina é um estado de pequenas e médias cidades que passam por uma encruzilhada do desenvolvimento. Essa é a rua principal de Rancho Queimado, onde eu moro. Uma cidade que tem um enorme potencial, sobretudo em função da paisagem e da ambiência, onde é possível andar a cavalo e de bicicleta pelas paisagens rurais e passear com a minha pônei na rua principal. Mas que oportunidades econômicas se perdem quando a cidade fica dessa maneira? Esse bairro de Blumenau, há 2 décadas, não era muito diferente de Rancho Queimado, mas agora se transformou em uma área sem identidade, repleta de galpões e outdoors. Esse bairro é planejado desde a década de 70, e isso levanta um alerta. Como as nossas cidades estão lidando com o planejamento urbano para criar valor? A Alemanha já passou por isso? Essa imagem já foi considerada um sinônimo de progresso. E assim eram as cidades da região de Essen, um aglomerado de indústrias do carvão e do aço. O rio Emscher teve as margens concretadas e era considerado o mais poluído da Europa. Mas, com o declínio daquele tipo de indústria, eles enfrentaram um colapso econômico, ambiental e social. E a cidade precisou se reinventar, adotando um novo paradigma, baseado no meio ambiente e na cultura. Essen foi a capital europeia da cultura e capital verde europeia, e, para isso, precisou apresentar resultados e metas. O rio foi despoluído e renaturalizado. Foi criado o roteiro do rio Emscher, 100 quilômetros de bicicleta com educação ambiental, contada por artistas locais. O símbolo da região passou a ser a Rota da Cultura Industrial, com diversos atrativos, paisagens e eventos. Uma antiga mina de carvão, hoje é Patrimônio da Humanidade UNESCO e virou um centro cultural. Com um roteiro de bicicleta, instalações artísticas que fazem parte do Emscher Kunstweg, que significa o caminho das artes do rio Emscher. E daí sim, a cidade também é atrativa para empresas e para pessoas que queiram morar, trabalhar e empreender, gerando valorização e atraindo empregos do setor verde e de tecnologia. E isso é resultado de uma estratégia de ressignificação urbana, porque o êxito econômico das cidades alemãs também é relacionado à qualidade de vida. E a minha proposta é que Santa Catarina busque o desenvolvimento através do meio ambiente e da cultura. E os caminhos de Fritz Miller são um passo nessa direção. Tudo na Alemanha vira um tesouro, tudo é valorizado. A cidade tem uma água sulfurosa e tem cheiro de enxofre. Mas isso já se torna uma lenda do diabo que vira escultura, fonte de água e ponto turístico. Uma série de elementos que enriquecem e compõem a mística do lugar. Um personagem como Beethoven vira um festival musical de um mês. Uma cidade pequena, integrante de um projeto de recuperação ecológica, cria um roteiro com educação ambiental. Mas um diferencial da Alemanha em relação ao Brasil não é só o ponto turístico, mas a forma como as cidades são planejadas. O turista brasileiro viaja para a Alemanha e se encanta, mas é preciso traduzir isso no desenho urbano. São os centros projetados para a escala humana, onde é confortável ser morador ou um turista a pé. É o planejamento da mobilidade, tanto para o deslocamento do dia a dia, ou lazer da população, quanto para o turismo. É o planejamento do território, com as áreas públicas, os parques de preservação e a profusão de trilhas. São 30 mil quilômetros de trilhas, só da Associação Alemã dos Alpes. E a gente tem todo esse potencial em Santa Catarina e muito mais. Mas é preciso estabelecer as diretrizes de planejamento urbano e regional para preservar o nosso futuro e para criar as condições para que esse futuro seja uma realidade. Fritz Miller deixou um legado nas cidades catarinenses que visitou, indicando elementos diversos em cada uma delas. Podemos criar os caminhos de Fritz Miller, um roteiro turístico pelo Estado, enriquecido com elementos culturais e artísticos, educação ambiental e iniciativas científicas. Para ilustrar a viabilidade da proposta, nós recebemos no sítio uma excursão da ACAPREN, a entidade ambiental mais antiga do Estado. E o Fritz Miller escreve sobre o caminho dos tropeiros, que a gente sinalizou com placas, indicando o caminho que ele percorreu, placas com trechos dos relatos sobre a expedição, o local da planta que ele comenta, sinalização de espécies encontradas no local, essa inclusive leva o nome dele, trechos do relato, onde a gente ainda encontra os vestígios do que ele encontrou. E o Fritz Miller caminhava bastante, então ele descreve as refeições com muito gosto, e isso pode gerar oportunidades ao longo do caminho. E nós não podemos esquecer das oportunidades de educação ambiental. Fritz Miller pesquisou as abelhas nativas sem ferrão, e esse é o nosso meliponário. E nós precisamos ressaltar o papel crucial dessas abelhas na polinização, na preservação dos ecossistemas e na produção de alimentos. Eu trouxe um exemplo concreto de como a comunidade pode abraçar os caminhos de Fritz Miller a partir dos relatos que ele nos deixou. Tudo isso pode criar oportunidades de renda para pequenas propriedades, incluindo visitação, gastronomia, produtos locais, acomodações, eventos e muito mais. O turismo representa um dos maiores potenciais econômicos do Estado e nós estamos desperdiçando ao não aproveitar o roteiro de um cientista de renome internacional. Fritz Miller foi um alemão catarinense que apontou o dedo para as nossas riquezas naturais e nos presenteou com seus caminhos. Agora é a nossa vez de seguir suas pegadas. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Senhor presidente, se me permite...
Obrigado à senhora Carolina. Com a palavra o deputado Thiago Zilli.
Queria parabenizar a senhora Carolina. Semana passada estivemos representando Santa Catarina, o Geoparque Caminho dos Cânions do Sul, na 10ª Conferência Mundial de Geoparques da Unesco, em Marrocos. Isso que a senhora traduziu ali do Fritz Miller é exatamente o que eles querem que a gente entenda, que o geoparque, integrar o geoparque com a população, que as pessoas amem a Terra Santa, que é um geoparque. E parabéns pela história. Olha, gostei bastante. Parabéns. Muito obrigado. E se a gente puder contribuir alguma coisa para unir o Geoparque Caminho dos Cânions do Sul, que é lá de Praia Grande, Jacinto Machado, Torres, temos as paleotocas, temos os caminhos, temos as estradas dos tropeiros lá também. Bem interessante. Muito obrigado.
Obrigado, então, à senhora Carolina, pela sua apresentação. Como é bom a gente conhecer cada vez mais o nosso estado de Santa Catarina através dessas imagens, dos roteiros e de tudo aquilo que Fritz Miller estudou e contribuiu para a divulgação do nosso estado. Agradeço a sua manifestação, a sua presença e fique à vontade.
Obrigada.
Eu reabro a sessão, passando para a ordem do dia, não havendo quórum regimental para deliberarmos sobre as matérias, são transferidas para a próxima sessão ordinária. Não havendo mais deputados inscritos para explicação pessoal e nada mais havendo a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene sexta-feira às 19 horas, em comemoração aos 50 anos de fundação da Embrapa e aos 48 anos da unidade Embrapa Suínos e Aves em Concórdia. Está encerrada a sessão. Um bom dia a todos.